já há 4 semanas, utilizando este símbolo profético do candelabro, nós temos vindo a falar sobre diversos aspectos, né, do que ele representa. Nós temos vindo a falar a respeito de vários aspectos. Falamos da pessoa de Cristo e como ele é a luz do mundo, a luz que veio para nos tirar da malignidade, nos tirar, né, das trevas, do mundo de trevas. Como também vimos a respeito da humanidade, né, de como nós, seres humanos, ao nos tornarmos um com Cristo, ou seja, voltarmos ao nosso papel original, ao nosso plano original, porque fomos criados em Deus, fomos criados por Ele para louvor da sua glória. Quando nós, então, nos voltamos a este papel original, nós nos tornamos, então, aquilo que Jesus afirmou: vós sois a luz do mundo. Ok? Então, nós também nos tornamos a luz do mundo e, através das nossas obras, nós apontamos para Jesus. Vimos isto. E vimos que, para que esta luz venha refletir bastante, bem alto, bem forte, né, iluminar a todos, são necessários alguns aspectos, que é o pavio, o azeite, o fogo. E vimos aí, então, a obra do Senhor nas nossas vidas, de limpeza diária, das coisas que este mundo muitas vezes acarretam sobre nós e nos fazem desviar daquilo que é a vontade de Deus nesta terra, neste mundo. Mas vimos também como que o azeite e o fogo, ok, são importantes na nossa vida diária. E o azeite e o fogo representam, biblicamente falando, e já andamos um pouquinho sobre isso, a pessoa do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então, nós vimos, através desse simbolismo profético, nós vimos aqui Jesus, o ser humano, a igreja, a pessoa do Espírito Santo e a obra de Jesus, a obra da igreja e a obra do Espírito Santo. E conforme nós fomos caminhando, eu fui me apercebendo de que o que Deus quer realizar no nosso meio, irmãos, algumas coisas que Deus quer fazer neste tempo. Eu tinha um plano através dessas ministrações e eu iria falar sobre outros símbolos proféticos, mas Deus nos foi impulsionando para falarmos a respeito do Espírito Santo de uma forma mais ousada, e não só falar, mas também ministrar sobre as nossas vidas tudo aquilo que tem a ver com a promessa de Deus para a nossa geração e para o nosso tempo, através da pessoa do Espírito Santo. E o que acontece? Tudo isso foi nos conduzindo a este ponto ao qual eu quero continuar a partir daqui. Eu não vou mais ficar preso ao simbolismo do candelabro, da menorá, mas eu vou começar a dar uma ênfase maior agora, principalmente, à pessoa do Espírito Santo e às suas manifestações. Amém ou não amém? Porque nós precisamos andar cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo muito íntimo, muito próximo, se queremos experimentar Deus. O Espírito Santo também é Deus. O que é tremendo é que eu estou dando aula sobre Trindade. Estamos falando sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E vimos que Deus é um só. E este um são três. E esses três são um. E você fala, mas como é que se explica isso? Não é agora no domingo que eu vou explicar isso. Você se inscreva no IAP. E lá a gente tem bastante tempo para falar sobre isso e discutirmos sobre isso. E chegarmos à conclusão que nunca vamos conseguir ter a plena revelação disso. Graças a Deus. Porque se um homem normal, natural e limitado conseguisse explicar Deus na sua essência e na sua totalidade, nosso Deus se tornaria, mais uma vez, muito pequeno, porque ele caberia na mente humana. Então Deus é acima daquilo que nós hoje possamos entender. E o que nós entendemos tem a ver com aquilo que ele quis revelar. Tem a ver com aquilo que ele quis mostrar a respeito dele mesmo. Eu quero começar, por exemplo, mostrando o texto de Deuteronômio 29:29, para que todos nós tenhamos esta conclusão em nossa mente. O que nós sabemos de Deus, o que nós conhecemos de Deus, seja o Pai, o Filho ou o Espírito Santo, nada mais é do que aquilo que ele próprio quis revelar a nós. Amém? Não tem a ver com invenção humana, não tem a ver com manipulação dos antigos e da atualidade para poder angariar ou carregar ou transportar ou dominar sobre massas. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver tão somente com Deus quis se revelar à humanidade, para que a humanidade quisesse voltar para ele, voltar para o seu propósito original. Agora, Deus não revelou todas as coisas. Tem coisas que ainda estão ocultas. Há coisas que há 20, 30, 40 anos atrás, na própria igreja não se falava, mas já haviam bases para aquilo que hoje nós temos como revelação. É importante entender isso, que aquilo que se aprendeu lá atrás não se pode desvalorizar nem deixar de lado por causa da revelação nova. A bem da verdade, elas formam bases sustentáveis para aquilo que nós vamos receber para a nossa geração como revelação atual, para caminhar atualmente. Irmãos, é necessária essa revelação atual, porque o mundo está em constante mudança. O mundo está se transformando e cada vez mais rápido. É verdade ou não é? Muito rápido. Você compra um equipamento hoje e amanhã ele já está desatualizado. De tão rápido que está acontecendo a evolução das coisas. Então veja bem, no reino de Deus as coisas também assim, elas também não ficaram estáticas, paradas. Há coisas que Deus revelou a seu tempo, para a sua geração. E que não valeria a pena ele revelar mais à frente, ou coisas lá da frente para quem estava vivendo anteriormente, porque não faria tanto sentido, nem seria necessária a utilização dessas coisas. Então, o que Deus quis revelar em cada geração, em cada tempo, em cada momento da história, era importante para aquela geração, irmãos, para aquelas pessoas. Amém? E olha o que diz Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que observemos todas as palavras desta lei. Deixa aí o versículo. Olha só. Há coisas que ainda estão ocultas, encobertas. E não adianta a gente querer ficar forçando a barra tentando descobri-las. Deus a seu tempo vai revelar. Ele vai descortinar, ele vai descobrir estas coisas para que eu e você tenhamos a revelação apropriada para a nossa geração e para o nosso tempo. Ok? Então, aquilo que eu não sei ainda sobre Deus, aquilo que eu ainda não conheço sobre Deus, eu hoje ainda não preciso ficar desesperado ou frustrado porque não sei e não conheço. O que que eu preciso hoje? No que é que eu preciso me aplicar hoje? É naquilo que Deus já revelou, que serve tanto para aquele que recebeu a revelação, como que para os seus filhos. Olha que tremendo. Martim Lutero teve uma revelação no seu tempo, que serve para nós hoje. Somos filhos desta revelação. Você está percebendo? Na história, grandes homens de Deus tiveram grandes revelações. Que para nós hoje que somos seus filhos ou suas gerações, né, posteriores, para nós estas revelações formam bases. Eu não vou precisar redescobrir determinadas coisas, já está revelada. Eu não vou precisar inventar, né, aquilo que já foi, na verdade, inventado. Sabe aquele cientista que fala assim, olha, descobri uma coisa que é assim, olha, é um palito que tem uma cabeça com um negócio, um químico lá, e quando a gente risca assim, ele dá fogo. O que que é isso? Pronto, eu descobri isso hoje. Não preciso. Vou dar um nome diferente para isso. Né? Vou dar outro nome. Não precisamos disso. Tá percebendo? Eu não preciso reinventar. Bem da verdade, Deus já revelou coisas na história da igreja, na história da humanidade, a respeito dele mesmo, que para nós hoje servem como bases. Mas eu tenho que buscar a revelação daquilo que Deus quer fazer hoje, do que Deus quer trabalhar hoje também, e que lá atrás não descobriram, estava encoberta para eles. Eles não souberam. Amém? E para nós é importante hoje. Agora, no meio disso ainda existe um outro tipo de situação, que são aquelas que eles descobriram, que eles viveram, e algumas das gerações no meio do caminho, até chegar até nós, perderam, esqueceram, mantiveram lá, escondidas, guardadas, deixaram passar. Como é que se pode deixar passar? A gente começa a se envolver com outras coisas. A gente começa a pensar em outras coisas. A gente começa a dar importância a outras coisas. E acabamos esquecendo daquilo que é o essencial, aquilo que já foi revelado. Aquilo que já foi trazido àquela geração. A culpa pode ser dos pais que esqueceram de transmitir aos seus filhos. Olha lá. Mas as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Então veja bem, se meu pai teve uma revelação de Deus e não transmitiu para mim, logo, meu filho também não vai saber. É verdade ou não é? Agora, meu pai pode ter tentado passar para mim essa revelação e eu não quis saber. Meus filhos vão perder na mesma. A não ser que os meus pais venham e falem para os meus filhos. Já que a geração não quis saber. Você está me entendendo? Então, há coisas que ficaram perdidas ou abafadas que já eram reveladas. E uma das coisas que nós percebemos isso na vida da própria igreja tem a ver com a unção do Espírito Santo. Tem a ver com o poder do Espírito Santo. A igreja desta geração, vamos falar desses últimos anos principalmente, através deste anseio de ganhar almas para Cristo, irmãos, e eu creio que essa é uma das situações mais responsáveis em deixar com que a unção do Espírito Santo se perca, foi o facto de simplesmente querer ganhar almas para Cristo. O anseio de ganhar almas para Cristo, adaptando-se muitas vezes a esta geração, fez com que se perdesse a unção do Espírito Santo. Eu falo por experiência própria, muitas vezes. Hoje nós temos grandes igrejas, megas igrejas no Brasil, nos Estados Unidos, algumas até aqui na Europa já, graças a Deus por isso, e nós percebemos a ênfase em ganhar almas empurram essas igrejas para o quê? Para o quê? E falo, até nós estamos muitas vezes incluídos nisso. Eu falo nós como igreja até, falo a CAP até, muitas vezes está incluído nisso. O que nós fazemos? Nós preparamos os nossos cultos sempre, muitas vezes, voltados para as pessoas que ainda não conhecem Cristo. As nossas reuniões, os nossos grupos, a nossa vida de igreja é: vamos fazer um culto que não vai ofender, não vai assustar, não vai deixar as pessoas preocupadas. Porque lá fora cria-se uma mentalidade que os crentes são tudo maluco. Outro dia eu fui lá numa igreja, e começou lá todo mundo cair, chorar, sorrir, e umas coisas doidas começaram a acontecer, e eu fiquei com medo daquilo e saí correndo. E aí essa mensagem vai se passando lá fora. E a igreja, porque quer ganhar as pessoas lá de fora, o que, que ela faz? Ela: não, então vamos deixar de lado as manifestações do Espírito Santo. Vamos fazer boa música, vamos botar a Dirley para cantar, yo, 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 yo. É? Vamos fazer o quê? Entretenimento. Daquilo que o povo gosta. O que o povo gosta? É reggae. É kizomba. É kuduro. É... Essa mensagem vai para o Brasil, né? Ah, isso eu também. Né? O que eles gostam? É samba. Né? Forró. Então vamos cantar forró na igreja agora. Ou seja, vamos fazer o que o povo gosta. O pastor tem que preparar sermões muitas vezes mais filosóficos do que revelações da própria palavra, porque não, eles não vão entender isto. Você vai entrar por um caminho que se calhar não vão entender. E aí a gente vai deixando, por causa daqueles que nós queremos ganhar para Cristo, a gente vai deixando então de dar, né, a importância devida ou a abertura necessária para que o Espírito Santo faça a sua obra. Para que o Espírito Santo realize aquilo que ele tem para realizar na vida dos cristãos. Então, irmãos, é assim, tudo bem, eu já vi cultos maravilhosos. Uma coisa assim que eu falo, bonito de se ver. Eu falo, a igreja deveria realmente apostar nessas coisas, que você entra lá e você fica maravilhado, a forma como é apresentado, o louvor, a música, o teatro, a pregação em si, né? Coisas espetaculares, o conforto, cadeiras espetaculares. Mas você vai em algumas igrejas dos Estados Unidos, até nas cadeiras você coloca assim o teu iPad, você conecta o seu iPhone e tal, já vem já o esboço do pregador, já. Você fala, uau! Aí você clica lá no agora é o Wi-Fi, antigamente, como não estava tão forte isso, eles colocavam lá no USB na cadeira, assim, na cadeira tinha, elas colocavam, entrava no seu laptop. Olha que chique. Então a gente foi evoluindo num sentido, e graças a Deus por isso, porque a igreja não pode ser retrógrada também. A igreja não pode ficar desatualizada. A igreja não pode ser arcaica. Se fosse arcaica, você não sentaria num banquinho estofado, você sentaria num banco de madeira pesado hoje. Porque é isso que a igreja no meu tempo usava. Quando era, né, assim, pequeno, a gente sentava em bancão de madeira mesmo, pesado, cabia 5 ainda. Isso quando a irmã não era muito forte. Você sentou nesse também, né, Dilei? A igreja que eu frequentava ainda, eu entrei numa fase de transição, mas o banco que o pastor comprou eram 3 ripas, irmãos. A gente saía de lá marcado no bumbum. Tá vendo? E o pastor até nem podia demorar muito o culto. Imagina o culto de 2 horas, você sentado em 3 ripas. Misericórdia, gente. Era terrível. Aí ele remodelou. Era uma ripa só grande já. Ficava melhor, né? Acolchoado, gostoso. Entendeu? Hoje a gente põe cadeiras novas, boas, acolchoadas. E quanto mais a gente puder fazer, melhor. Casa de Deus merece o melhor. Casa de Deus merece o melhor. Temos que evoluir mesmo, não podemos ser retrógrados. Mas não podemos, por causa disso, deixar de falar da pessoa do Espírito Santo. Deixar fechado a ação do Espírito Santo. Não pode manifestar, porque, né, veio gente nova na igreja. Ó, o Ricardo está chegando aqui, não podemos falar sobre o Espírito Santo. Não, vai ouvir do Espírito Santo e vai ser cheio dele em nome de Jesus. Não, o seu Luciano está há pouco tempo na igreja, imagina! Não, irmãos, pelo amor de Deus! Não podemos deixar de dar abertura para aquilo que o Espírito Santo é e pode fazer no nosso meio. Seja por causa de quem quer que seja. Pode entrar aqui quem quiser. Ó, chegou aí o presidente da República. Olha, chegou aí o presidente, veio assistir o culto na CAP. A assistência já ia ficar desesperada, né? Bem-vindo ou não bem-vindo? Bem-vindo ou não bem-vindo? Não, hoje nós vamos ter que fazer um culto diferente porque ele está aí. Imagina! Nós não podemos mudar nada do que Deus é, do que a igreja é, por causa de seja lá quem for, irmãos. A igreja é a igreja. E nunca vai deixar de ser a igreja, seja lá quem entrar aqui dentro. O único que pode mudar a estrutura da igreja é Jesus. Então, aí o povo vibra, viu? Ricardo, o povo vibra quando o pastor fala isso. Tem gente que já está tremendo os pés já. Agora, o que outro lado me leva a entender? Existe um outro lado. Que eu falo por experiência própria até. Pela minha própria experiência, eu nasci numa igreja avivada. Para quem sabe, quem conhece a história da igreja do Evangelho Quadrangular, eu nasci, minha família se converteu, né, na igreja do Evangelho Quadrangular. Eu fui para lá, eu tinha 3 para 4 anos de idade, foi onde eu me converti. E passei os meus 15, 16 anos ali, crescendo, conhecendo a Deus. Depois fui enviado para a missão Shekinah e vim parar aqui em Portugal. Certo? Essa é a minha história. Então, Igreja do Evangelho Quadrangular prega sobre Deus salva, Deus cura, Deus batiza com o Espírito Santo e voltará. Essa é a mensagem básica, por isso que é quadrangular, tá bem? Ok? É a mensagem básica de uma quadrangular. Ela fala sobre o Espírito Santo. Então eu cresci numa igreja assim. E o meu pastor, usado por Deus, muitos dons. Dons de revelação tremendo. A nossa experiência, a experiência de salvação da minha mãe principalmente, foi que ela entrou lá, ninguém conhecia ela. Não dava tempo de alguém falar da vida dela para ele. E ele, do púlpito, revelou a vida dela inteira. Falou, tem aqui uma mulher, só não sabia o nome. Que passa por isso, vive isso, está assim, tá. Minha mãe falou, mas quem contou para ele? E o que era tremendo nesse homem, a minha mãe, pronto, a hora que ele falou, vem aqui na frente que eu quero orar por você, ela foi logo. Mas o que era tremendo neste homem de Deus, que está vivo hoje, e hoje ainda é um homem importante na quadrangular, o que era tremendo é que quando Deus mostrava para ele a respeito de alguém, ele falava. No sentido, olha, uma pessoa que está passando assim, 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 assado, tá. Uma pessoa não levantava. E ele insistia mais uma vez. Olha, a pessoa assim, 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 assim. Imagina isso num pavilhão com quase 1000 pessoas. E a pessoa não levantava. Sabe o que ele fazia? Ele saía do púlpito. Ele então ia lá e falava assim, ó, você, vem cá. Apontava e ia lá pegar a pessoa. Deus mostrava para ele assim. Eu cresci nesse meio. Eu cresci vendo essas coisas. Onde nós, numa vigília, muitas vezes, lá na galeria da igreja, levantava uma mulher orando em línguas e a outra ao lado interpretando o que Deus estava dizendo. Poderoso, eu cresci nesse meio. Amém ou amém? Aí entrei na missão Shekinah, falando sobre libertação. Vi coisas terríveis que assustaria qualquer um aqui. A nível de manifestações demoníacas, de como que o diabo maltrata mesmo as pessoas. Mas graças a Deus, pelo poder de Deus que liberta. E vi todas elas, graças a Deus, sendo libertas. Irmãos, eu cresci num meio que eu vi o sobrenatural de Deus acontecendo e fluindo de forma natural. Natural. Mas também vi o outro lado. Aonde o Espírito Santo gostaria de se manifestar de uma forma livre, pura, sincera, e homens e mulheres com as suas almas doentes, não podemos dizer outra coisa a não ser isso, homens e mulheres doentes em sua alma, desequilibrados em sua alma, permitiram com que a manifestação fosse muito mais humana, muito mais da alma, do que do próprio Espírito Santo. Então vamos lá. Você acredita mesmo que o Espírito Santo faria algo para prejudicar alguém fisicamente? Vai derrubar uma pessoa no poder de Deus e essa pessoa sai de lá com um problema na coluna. Será que é esta a obra de Deus? Mas é lógico que se a pessoa cair e não for pelo poder de Deus, ela pode ter um problema na coluna. É verdade ou não é? E quantas vezes, irmãos, eu via e passei por situações de aflição porque alguém se enchia do Espírito Santo e saía no helicóptero de Deus, batendo em todo mundo na igreja, quer dizer, só ela recebe o poder de Deus. E todo mundo tem que fugir disso. Você entende aqui o que eu estou falando? Ela sai lá no helicóptero. Para quem já viu, já sabe, né? E quer dizer, todo mundo que está à sua volta não pode receber o poder do Espírito Santo. Por quê? Porque tem que fugir do helicóptero, né? Opa! Oh! Você tem que desviar, senão você leva uma chapada, Simone. Mas será que o Deus faz dessa forma mesmo? Será que Deus começa a levantar um lá no meio para dar chapada em todo mundo? Tudo bem, pode fazer, ele é Deus, não é? Amém ou não amém? Ah, pastor, se calhar foi necessário porque o resto que estava em volta precisava levar uma chapada mesmo. Às vezes é até bom que isso aconteça, né? Acordar alguns. É? Mas aí íamos lá nós ministrar algo. Olha que poderoso. A palavra de Deus fala que o Espírito é sujeito ao profeta. Você já viu esse versículo na palavra de Deus já? Você conhece isso? Amém? Eu não me lembro bem a referência. Se achar aí, me passa. O Espírito é sujeito ao chão de ver. Não precisa todo mundo procurar não, tá bom? O Espírito Santo é sujeito ao profeta. E eu sei que quando Deus está fazendo coisas grandes e poderosas, dificilmente a gente vai ficar mantendo, segurando as coisas. Não. Está percebendo? Não. Ele vai fazer e vai tomar a massa toda. Ele pega todo mundo que está aqui. Tem como. Só quem não quer, porque ele respeita isso até. Essa pessoa fala, não, eu não quero. E eu não vou receber. E eu falo, tá bom, fica de fora. Mas se Deus quiser, quando Deus pega, irmãos, a igreja inteira é abençoada, sai feliz e não sai de lá escandalizada. E eu já passei por situações onde que não eram só 300, 30 ou 10 ou 20 pessoas, mais de 3 mil pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Cheias do poder do Espírito Santo. Manifestação do próprio poder de Deus. Eu compartilhava não sei com quem quando eu tive uma experiência como essa. Sei que hoje ele não anda muito bem, não sei como é que anda, bem da verdade, não posso falar. Mas eu vivi a melhor fase, por exemplo, do Benny Hinn. Eu estive presente em ministrações do Benny Hinn. Ao qual eu falo, eu com 19 anos de idade, o meu corpo estremecia, dos pés à cabeça, e eu não entendia, eu falava, meu Deus, eu queria parar e não conseguia. Tinha 19 anos, estava numa reunião de pastores, haviam 3 mil pastores. Eu me lembro até hoje como ele pregando a palavra e, de repente, na galeria começa um som, as pessoas começam a orar em línguas, as pessoas começam lá a fazer uma... Ele pregando, e ele faz... para aquele público. E aí alguns, né, diminuem e tal, mas o som não para e começa a crescer de novo. E ele faz de novo... porque ele queria pregar. Eu me lembro até hoje que ele para naquela pose, aquele topete enorme que ele tem, e ele para com aquele seu fatinho branco, o tradutor do lado, e ele começa, ele põe a cabeça para baixo e começa a pensar um pouco ali, tentando discernir o que é que está se passando. Então ele olha para nós, eu estava na parte de baixo da igreja, estava acontecendo na galeria. E ele diz assim, olha, Deus acaba de me repreender, o Espírito Santo acaba de me repreender. Dizendo, quem é você para mandar o meu povo se calar quando eu estou agindo no meio dele? Irmãos, quando ele terminou de falar esta frase, a unção que estava sobre aquela galeria desceu sobre a igreja. E ali, então, eu fui cheio do Espírito Santo, de tal forma que eu não conseguia ficar parado, eu estremecia. Dos pés à cabeça. Deus estava me preparando para o ministério. Eu tinha meus 19 anos. Quem conhece a minha história sabe que dos 18 aos 21 foi só pauleira na minha vida, irmãos. Eu não podia entrar num lugar como esse que alguém profetizava e era unção derramada sobre mim. O que é tremendo é que eu vi coisas. Como, por exemplo, participei de coisas. Não são coisas que eu simplesmente, ah, que bonito. Não, eu estava lá, envolvido, pertencente àquilo. Aonde... pregador da igreja Assembleia de Deus de Toronto, da onde ocorreu aquele grande avivamento, chamado um grande avivamento de Toronto, pregando a palavra de Deus, e ele pregando, e o tradutor indo atrás, falando. E essa igreja, ela tinha um palco onde estavam sentados os principais líderes da denominação, umas 30 pessoas sentadas. Nós, lá na plateia. E ele pregando. O que eu quero te mostrar, irmãos? Quando a obra é de Deus, quando a unção é do Espírito Santo, não é o homem que manipula a situação. Deus faz como Ele quer, como Ele até fez, sem Benny Hinn pôr as mãos em alguém. Como este homem chamado Bill, irmãos da Igreja Assembleia de Deus de Toronto, ele pregava e o seu intérprete chegou no momento que não conseguia traduzi-lo, de tanta unção que estava sendo derramada. E ele falava a frase em inglês e o intérprete ia tentar propor e não conseguia. E ele olha para o lado e fala de novo a frase e aquele homem tenta de novo e não conseguia, porque a unção de Deus estava tomando ele de tal forma. Quando de repente ele fala pela terceira vez aquela frase, e eu vi isso literalmente como pipocas. Aqueles homens ali atrás, que estavam sentados ali atrás, começam a cair nas suas cadeiras e orar em línguas. E o Espírito Santo veio e tomou conta de toda a plateia. E acabou o culto ali, não teve como mais pregar nada. Fomos cheios mais uma vez do poder de Deus e do Espírito Santo. Fomos mais uma vez tomados. Aí você fala, pastor, ah, mas isso deve ser coisa dessa igreja atual. Deixa eu te mostrar aqui algumas coisas. Está aí o versículo, não é? Pois os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Por que que eu quero mostrar esse versículo? Porque eu, você, como profeta do Senhor, nós podemos falar, não queremos. Nós podemos muitas vezes ter o controle da situação, porque estamos sujeitos. Apesar de quando Deus quer, Ele vai mesmo. Está percebendo? Mas eu quero te mostrar aqui algumas coisas ainda. Como, por exemplo, quantos já ouviram falar de John Wesley? Metodistas, igreja considerada tradicional. Tá? Por isso que até abriram depois a metodista wesleyana e as suas ramificações de metodistas, porque a igreja metodista não acreditava no poder do Espírito Santo. Então nós estamos falando aqui, irmãos, olha, veja bem, no livro O Fogo do Reavivamento, de Wesley Duell, ele afirma que enquanto John Wesley pregava, inúmeras pessoas caíram ao chão como se atingidas por um raio. George Winterfield, que era o seu companheiro de Wesley, diz que quando pregou em Edimburgo, em junho de 1742, durante uma hora e meia houve tanto choro, aflição, manifestada de várias formas que fica impossível descrever. O povo parecia estar sendo atingido às centenas. As pessoas eram carregadas e levadas até as suas casas como soldados feridos num campo de batalha. A sua agonia e gritos eram profundamente comoventes. E ele acrescenta o que aconteceu no dia 3 de outubro, numa reunião que começou 8h30 da manhã e terminou 8h30 da noite. Eu vi 10 mil pessoas afetadas num instante, algumas com alegria, outras com choro, algumas parecendo que desmaiando nos braços dos seus inimigos. Quando é que aconteceu isso? 1740. Fala para a pessoa que está do seu lado, não tem nada de novo. Um outro avivamento aconteceu nos dias de Finney, onde ele pregava e as pessoas caíam sob o poder de Deus. Diz o texto, enquanto Finney pregava, a congregação começou a cair de seus assentos e caíram todas, em todas as direções, pedindo misericórdia. Algumas pessoas desmaiavam sobre a convicção dos cultos da igreja e outras mais tarde em suas casas. Elas iam para casa cheias do Espírito Santo, chegava lá, elas eram, a palavra que nós utilizamos muitas vezes, arrebatadas. Quando é que aconteceu isso daqui, Finney? 1800? Mas Kenny Rich, em 1801, nos Estados Unidos, um pastor presbiteriano. Vamos falar de igreja tradicional também aqui um pouco, não é isso? Depois é que começaram a ter avivamento. O que vi foi, para mim, novo e realmente extraordinário. Muitas e muitas pessoas caíram ao chão, como homens mortos na batalha, e continuaram neste estado durante horas a fio, num estado, aparentemente, sem respiração e inerte, mas não estavam assim. Às vezes, reavivando-se por alguns momentos e exibindo sintomas de vida através de um profundo gemido ou de um grito penetrante e agudo. O que é que está acontecendo aqui? Manifestações do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Então eu estive aqui compartilhando um pouco da minha experiência, século 21. Compartilhei séculos aqui, olha, 1800, 1700. Poder de Deus sendo derramado sobre a igreja de tal forma. Mas eu quero ir mais longe ainda. Vamos um pouquinho mais longe? Vamos? Vamos para a Bíblia então. Vamos, vamos. Vamos começar lá, bem lá longe. Certo? Bem lá longe. Pega aí 1 Samuel. Pega aí para mim. 1 Samuel capítulo 19. Versículo 20 a 24. E nós vamos começar lá no Antigo Testamento e vamos perceber que estas manifestações do poder de Deus e da unção do Espírito Santo não é algo novo. Não é algo atual. Não é invenção de igreja. Não tem a ver com produto de homens. São coisas que o Espírito Santo faz com um propósito. Fala comigo, com um propósito. O que é tremendo, irmãos, é que Deus não faz isso só para brincar com as pessoas. Essas coisas não acontecem simplesmente para gerar algum tipo de espetáculo. Não serve apenas para, olha, para interter a igreja. Não. Nós vamos descobrir que o que Deus está fazendo através do poder dele, através da unção do seu Espírito Santo, tem a ver com transformação de vidas, da nossa própria condição. Eu não li muito, porque eu não quero gastar muito tempo com história, mas, irmãos, quando a unção descia sobre a igreja, quando os avivamentos, esses despertamentos começaram, vai, tem lá no YouTube, você vai buscar, tem um monte de história de avivamento, vai lá se inspirar um pouco. Você vai descobrir que as pessoas, elas eram arrastadas para dentro da igreja, não por pessoas, por outras pessoas. Elas diziam que um vento as tomava e elas iam parar dentro da igreja e lá, chorando, arrependidas, confessavam seus pecados e aceitavam a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Lá fora. Não era só dentro da igreja aqui, não. Hoje em dia a gente fala de unção e tudo mais, mas a coisa morre aqui. Terminou o culto, parece que acabou a hora da unção. Volta para casa, continua as coisas tudo igual, os problemas todos iguais. As situações todas, a própria pessoa continua a mesma coisa. E a gente fala, o que a unção fez? O que o poder do Espírito Santo causou na vida dela? Eu falo, irmãos, nós que estamos aqui, nós já estamos convencidos de que Deus é bom, de que a sua palavra é verdadeira, e nós não precisamos da unção de Deus para chegar a essas conclusões. Nós não precisamos disso. Então, para que Deus faz isso aqui no nosso meio, muitas vezes? Para que nós clamamos por esta manifestação? Fala para o pessoal que está do seu lado. Você vai entender essas coisas todas. E você vai entender para vivê-las. Olha lá, Antigo Testamento. 1 Samuel 19, de 20 a 24. Então enviou Saul mensageiros para prenderem a Davi. E quando eles viram a congregação de profetas profetizando, e Samuel a presidi-los, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e eles começaram a profetizar também. Mas, avisado disso, Saul enviou outros mensageiros, e esses também chegaram lá e profetizaram. Ainda a terceira vez, Saul enviou mensageiros, os quais também profetizaram. Irmão, você está entendendo o que está acontecendo aqui? Ele mandava lá um grupo de homens para ir prender Davi, e quando chegava lá na escola de profetas, aqueles homens eram tomados pelo poder de Deus e começavam a profetizar junto com os profetas. E Saul falou assim, se calhar aquele primeiro grupo era da Assembleia de Deus, vou mandar um agora, metodista. E aí mandou o segundo grupo e foi a mesma coisa. Vai o terceiro grupo, a mesma coisa. Aí Saul fala, não, agora tem que ser eu. Então veja bem, então foi ele mesmo, Saul, foi ele mesmo a Ramá. E chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou, onde estão Samuel e Davi? E responderam-lhe, eis que estão em Naiote, em Ramá. Foi, pois, para Naiote, em Ramá, e o Espírito de Deus veio também sobre ele. E ele ia caminhando e profetizando, até chegar a Naiote, em Ramá. Olha o que acontece com esse homem. E despindo as suas vestes, ele também profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra, todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz, está também Saul entre os profetas. Explicação porque ele resolveu tirar a roupa não existe. Mas se calhar ele queria arrancar dele aquela manifestação pensando que era uma roupagem exterior. Mas Deus falou assim, ó, peraí, você vai ficar aí nesse estado? Fala para a pessoa que está do seu lado, fala para ela assim, ó, não brinca com Deus não, cara. Que a hora que Deus resolver te pegar, não vai adiantar ficar peladão, não. Não resista aquilo que Deus quer fazer, porque assim, se você resistir, é tão tremendo. De Deus não tem como fazer braço de ferro com Deus. Eu já vi muito ser humano tentar, falar, Deus, se deu mal. Não quero gerar espanto nem terror sobre a sua vida, estou te dando um conselho amigável, de quem conhece, anda com Deus, conhece a palavra e sabe que Deus, ele próprio fala, de Deus não se zomba, não se deixa escarnecer. Também Deus diz, na sua própria palavra, que ele vai abalar tudo aquilo que é abalável, para que se permaneça, que é firme, permaneça inabalável, porque ele é Deus, que é fogo consumidor. O que, que eu estou te mostrando aqui? Contra Deus não adianta lutar. Tá? Contra Deus não adianta ficar aí. Mas deixa eu te mostrar mais, vá. Eu não... Vamos lá. Mais. Vamos pegar aqui coisas básicas, não vou nem ler o texto, vamos lá. Deus queria fazer algo. Adão estava sozinho no paraíso. Veja bem, o negócio da unção vai longe, irmãos. Adão estava sozinho no Éden. À procura de uma companheira, não achou. Deus falou, vou fazer uma auxiliadora idônea. O que Deus faz? Derrama sobre ele um profundo sono. Não dormiu de pé. E ele acorda. Tá lá, mulherão, Eva. Uau! Essa verdadeiramente é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Aí foi quando surgiu o umbigo, sabia? Porque Deus apertou assim e falou, aê, meninão, gostou, né? Porque se Adão não nasceu de mulher, ele não tinha umbigo, concorda comigo? Pronto, isso teologicamente falando não se explica, amém ou não amém? Mas é uma boa pergunta para você que gosta de questionar, Adão tinha umbigo, sim ou não? Pronto. A minha teoria é essa, que Deus falou, ei, rapaz! Mas vamos mais. 2 Crônicas, capítulo 5. Deixa eu ir te formando aqui algumas bases boas. Achou aí? Deixa eu pegar aqui. Versículo 13 e 14. 2 Crônicas 5, versículo 13 e 14 diz... E quando os trombeteiros e os cantores estavam acordes em fazerem ouvir uma só voz, louvando ao Senhor e dando-lhe graças, e quando levantavam a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos de música, e louvavam ao Senhor dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, então se encheu de uma nuvem a casa, a saber, a casa do Senhor... De modo que os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Esta palavra glória do Senhor no seu original hebraico chama-se Shekinah. A glória de Deus se manifestou de tal forma que os sacerdotes não puderam estar de pé para ministrar. Não ficaram de pé. Vou pegar só mais um no Antigo Testamento. Só mais um. Daniel. Daniel capítulo 10, versículo 8 a 11. Daniel capítulo 10, versículo 8 a 11. Só para você ver, nós estamos falando de coisas do século 21, dos anos de 1700 e 1800, no princípio de 1900. Nós estamos falando coisas do Antigo Testamento, antes mesmo do próprio Espírito Santo ter sido derramado sobre toda a igreja, sobre toda a carne. Daniel capítulo 10 diz assim, versículo 8, fiquei, pois, eu só a contemplar a grande visão, e não ficou forças em mim, desfigurou-se a afeição do meu rosto, e não retive força alguma, contudo. Ouvi a voz das suas palavras e ouvindo o som das suas palavras, eu caí num profundo sono com o rosto em terra. E eis que uma mão me tocou e fez com que me levantasse tremendo sobre os meus joelhos, sobre as palmas das minhas mãos. Olha aqui que tremendo, como é que ele se levantou? Fala comigo assim, ele se levantou tremendo. Fala mais forte, com convicção, fala assim, ele se levantou. Mas ele não levantou normal, ele levantou ainda a estremecer. Tremendo. Versículo 11. E me disse, Daniel, homem muito amado, estende as palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, pois agora te sou enviado. Ao falar comigo estava esta palavra, pus-me em pé, tremendo. Muitas vezes o Espírito Santo de Deus pode tomar você numa unção e de repente você não vai cair. Ou pode até cair, ou não, ou ficar tremendo. Ou seja, são manifestações do poder de Deus na vida de uma pessoa. Que não é invenção do século 21, irmãos, já aconteceu. Daniel experimentou algo poderoso. Para a gente correr um pouquinho, vamos para o Novo Testamento. Vamos falar de coisas mais atuais. Novo Testamento. Vai lá, vai me acompanhando. Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você está acompanhando, pastor? A primeira e grande manifestação na vida da igreja acontece lá em Atos capítulo 2, na chamada Pentecostes. Por isso que leva o nome muitas vezes Pentecostes sobre essa situação. Mas Pentecostes é uma festa. Não tem a ver simplesmente com a descida do Espírito Santo, mas é uma festa. Amém ou não amém? Atos capítulo 2, versículo 2 até o 4. Olha o que diz a palavra de Deus. De repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e lhe apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. O que, que eles começaram a falar? Noutras línguas. E aí você fala, mas o que, que é isso, pastor? A gente entende, a gente não entende. Irmãos, isso tem a ver com dons espirituais. Quando você começa a aprender sobre os dons espirituais, né? Pega 1 Coríntios 12, começa a falar a respeito disso, você vai descobrir, por exemplo, que existem dons que são vocais. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Onde Deus mostra o que está a se passar, onde Deus mostra o que vai acontecer ou o que já aconteceu. Existe também, irmãos, dons como esse, onde você começa a orar em línguas e há um princípio. A Bíblia fala que o orar em línguas edifica a nós mesmos. Sabe por que é bom orar em línguas? Porque nós somos edificados. Mas a Bíblia também mostra o dom de línguas como um testemunho para o não crente. Interessante isso. Como um testemunho. Que a pessoa chega e fala, mas o que, que é isso? Que doideira é essa? Que negócio é esse? Fala assim, meu amigo, você tem que saber mais sobre Deus. Você tem que experimentá-lo na sua vida. Claro, junto com isso vem muitos mais outros dons. Vem os dons para você interpretar, vem os dons para você operar milagres, dons de cura, né? Dons de operação de milagres mesmo. Ao qual nós vemos isso manifestando plenamente na vida de Jesus. Aqui na terra, mas também manifestando sobre pleno, deixa eu te dizer, plenamente sobre a vida da igreja. Plenamente, ouça essa palavra, plenamente, ela é muito importante. Plenamente sobre a vida da igreja. Os dons do Espírito Santo, fluindo e se manifestando. Então nós vemos aqui, mas, quero pegar mais um texto. Atos capítulo 10, versículo 44. Até 48. E diz assim, enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, veja bem, Pedro estava lá ministrando a palavra, explicando ali, né, na casa de Cornélio as coisas. Enquanto ele ainda dizia essas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. 47. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também, como nós, receberam o Espírito Santo? Mandou, pois, que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe rogaram que ficasse por eles mais alguns dias. Algumas coisas interessantes aqui. Pedro estava ali falando com os gentios. Em primeiro lugar, eles, os judeus, Pedro e os apóstolos ali pensavam que esse negócio, né, do Espírito Santo descer, encher eles de poder, eles falarem em outras línguas, aquela manifestação de Pentecostes que nós lemos lá em Atos 2, eles pensaram, é só para nós. É exclusividade nossa, vai ser uma marca nossa. Não é. Porque já o profeta Joel havia profetizado que Deus derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne. E então Pedro chega na casa deste homem, que é gentil, ou seja, não judeu, é isso que significa. E então ele começa a falar a respeito de Jesus, e o Espírito Santo calou a boca de Pedro, desceu sobre aquele povo. Pedro não terminou seu discurso. O Espírito Santo desceu. E aqueles homens gentios, não eram judeus, começaram a orar em línguas. Foram cheios do Espírito Santo. Detalhe, aqui faz uma referência tão poderosa. que quebra alguns conceitos que a igreja do século XXI cria. Eles nem tinham sido batizados nas águas. Porque tem gente que fala, só pode ser batizado no Espírito Santo quem é batizado nas águas. Mentira. Você pode ser cheio do Espírito Santo hoje. Você pode aceitar Jesus hoje na sua vida. Entregar sua vida hoje para Jesus e já ser cheio do Espírito Santo. E já ter a manifestação dos dons. Já ser tão poderosamente preenchido por este Espírito Santo que é o próprio Deus, irmãos. Que vai confundir muito crente de 20, 30 anos. E eles próprios muitas vezes vão duvidar do que está acontecendo, mas o poder de Deus vai ser evidente na sua vida. Olha aqui. Não há regras. Deus batiza quem Ele quer, a hora que Ele quer, da forma como Ele quer. Ele enche quem Ele quer do seu Espírito Santo e Ele distribui os dons que Ele quer. Porque tem gente que pensa que para ser batizado no Espírito Santo tem que orar em línguas. Mas nem sempre Deus vai se manifestar com as línguas. Vamos lá, deixa eu ler aqui só mais um, para a gente avançar. Atos 19, versículo 5 a 7. 19. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam em línguas e... tal e qual aconteceu com os homens de Saul, o que eles faziam? Profetizavam. Tal e qual Saul, o que eles fizeram? Profetizaram. E eram ao todo uns 12 homens. Olha que poderoso. Eles não só oraram em línguas, os outros começaram a profetizar. E há N passagens na Bíblia que mostram relatos como este. Homens, mulheres, sendo cheios do Espírito Santo, orando em línguas, profetizando, levantando-se com ousadia para proclamar a palavra. Olha que poderoso! Olha que tremendo! Não é algo, irmãos, exclusivo desse tempo ou dessa geração. Olha o que está acontecendo agora na igreja. Não, irmãos. Nós é que já estamos muito atrasados. Porque ficamos preocupados em fazer aquilo assim, assado, e muitas vezes vamos deixando. Por que que o grande avivamento que ocorreu noutros séculos, noutras gerações, não trouxe um maior avivamento para a nossa geração? Por quê? Porque no meio do caminho, aquilo que era para você, revelado por Deus, para os pais também ensinarem os filhos, foi se perdendo. Foi se perdendo. Então, primeira coisa, é assim, eu sou bíblico. Eu amo a palavra de Deus e creio que a verdade está escrita na palavra. Não existe outra forma, outro meio, outro caminho, irmãos, a não ser pela palavra de descobrirmos a verdade que liberta o homem. Não existe. Não adianta me vir com cursos de teologia, humanistas ou secularistas, que tentam invalidar o poder de Deus, a pessoa de Jesus, a unção do Espírito Santo. Eu sou bíblico, a Bíblia mostra claramente, o Espírito Santo vem sobre a sua igreja, enche ela de poder, e o povo ora em línguas, cai na unção, o povo profetiza, o povo muda de vida, se levanta com ousadia para ser uma testemunha poderosa do Senhor na terra. É isso que a Bíblia ensina, é isso que a Bíblia mostra. O Espírito Santo agiu no passado, no Antigo Testamento, agiu no Novo Testamento. Ah, deixa eu mostrar aqui mais uma ainda. Vamos falar de Jesus. Fala aí, Jesus agora. Maravilhoso, esse é o nosso Jesus. Olha só, duas situações interessantes. Primeira delas, Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. Deixa eu te mostrar. O apóstolo João, ele está lá na ilha de Patmos, Deus o levou para lá, ele ficou exilado lá, porque Deus queria mostrar para ele o livro do Apocalipse, principalmente. E ele, logo no início, quando ele tem a visão do Filho de Deus, que é o próprio Jesus, já manifestado, ressuscitado, olha só. Quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. Que poder é esse? Ele viu Jesus e... puff, fala para a pessoa que está ao seu lado, ele não foi o único. Pega aí João capítulo 18. João capítulo 18, versículo 4 a 6. Estava Jesus agora na terra, seu ministério humano, na terra, lá no Getsêmani. E ele estava lá orando, já gemendo, né? Suando sangue, porque ele sabia que estava chegando a hora da sua aflição. Nisso, Judas já tinha ido lá vender ele por 30 moedas de prata. E vem então os soldados, junto com Judas. E vão lá em direção àquele lugar, àquela prensa do azeite, aquele lugar ungido onde Jesus estava orando. E aí então diz assim, olha, sabendo pois Jesus tudo o que lhe havia de suceder, olha só, Jesus já sabia que ia ser preso, Jesus já sabia que ia sofrer, Jesus já sabia que ia morrer, Jesus já sabia tudo o que ia acontecer. Ele adiantou-se e perguntou àqueles soldados, a quem buscais? E então responderam-lhe, a Jesus o Nazareno. Disse-lhe Jesus, sou eu. E Judas, que o traía, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse, sou eu, o que aconteceu? Que palavrinhas são estas? Quando Jesus disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Irmãos, foi um impacto. Jesus estava ali na unção do Espírito Santo, ao qual ele próprio, o Espírito de Deus, estava preparando ele, fortalecendo ele para tudo aquilo que ele ia passar. Jesus estava impregnado da unção. Quando aqueles homens falam, cadê Jesus? Quem é Jesus? Ele fala, sou eu! A expressão sou eu tem a ver com um dos nomes de Deus. Aqui é uma manifestação poderosa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O resultado, aqueles homens que não conheciam a Deus, aqueles homens que não eram crentes, aqueles homens que não foram buscar unção, aqueles homens, irmãos, que não estavam lá para ser evangelizados, caíram. Simplesmente pelo impacto. Tal e qual João caiu, aqueles ali caíram. Que poder é este? O que é que se passa? De forma natural não se entende como que uma expressão sou eu pode derrubar soldados. Detalhe, Jesus não fugiu. Ele sabia já o que ia suceder, ele sabia o que ele tinha que fazer. Eu quero que você entenda. Quando você está cheio da unção de Deus, irmãos, o resultado é que você não faz as coisas de qualquer maneira, você não corre para todo lado, você permanece no centro da vontade de Deus. Deixa eu te mostrar esse negócio de cair, esse negócio da unção, esse negócio de falar em línguas, esse negócio sobrenatural, que lá para o mundo é loucura, na cabeça do ser humano normal é doideira, para nós é poder de Deus revelado, manifestado para transformar caráter, coração, condição, família. Nós precisamos ser cheios do poder de Deus, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nós temos ao longo de toda essa semana clamado, vem Espírito Santo, enche a tua igreja, vem Espírito Santo, desperta-nos, aviva-nos, vem Espírito Santo, batiza, batiza quem precisa ser batizado, seja com o teu Espírito, seja com o fogo, vem hoje Espírito Santo e faz uma obra de poder. Mas deixa eu te falar algo aqui, que eu vou orar por você, deixa eu te falar algo que eu já vou deixar aqui o gancho para a semana que vem. Já vou deixar o gancho para a semana que vem. Deixa eu te falar uma coisa. O poder de Deus, irmãos, ele vai agir. Ele vai nos tomar, ele vai nos encher, eu tenho certeza. Ele vai nos impregnar. Mas o que eu quero, o que eu oro, a minha oração, quanto mais eu busco na palavra a revelação sobre esse assunto, eu descubro algo. Existe uma coisa revelada na palavra de Deus que se chama a plena e perfeita manifestação do Espírito Santo. Porque que muitos de nós, e eu falo até incluo eu muitas vezes no pacote, fico meio de lado quando a gente começa a ver o helicóptero, o pezinho e etc e tal. E como eu falo, eu vim de experiência. Por que muitas vezes? Porque, irmãos, nós não estamos ainda a vivenciar a plena e perfeita manifestação do Espírito Santo. Há muita ainda mistura de alma, há muito modismo, há ainda muita coisa que não tem a ver com o que Deus quer realizar. mas com aquilo que o homem acha que é bom para ele próprio. Quantos aqui creem que a unção é boa para você? Quantos creem? O que é mais tremendo é que a unção não é boa para nós, é boa para eles lá fora. A unção em nós é bom para quem anda à nossa volta. Mas nós queremos, tá vendo? A gente quer a unção porque é para nós. Hedonismo, mais uma vez. Mais uma vez o ser humano querendo seu próprio bem-estar. Mais uma vez o ser humano querendo satisfação própria. Mais uma vez o ser humano em busca de algo para si. Sendo que a unção e o poder de Deus, irmãos, é em nós para os outros. O próprio Jesus afirmou antes de Pentecostes: descerá sobre vocês o poder do Espírito Santo para que vocês sejam testemunhas. Você precisa de poder para ser testemunha. Nós vimos isso na vida de Pedro. Ele negou Jesus 3 vezes. Os outros fugiram, mas depois de cheio do Espírito Santo, ele abriu a boca com um sermão que eu vou te falar uma coisa. Muita gente aqui não ia gostar. Vocês mataram o Cristo. Cambada de sem vergonha. Foi assim. 3 mil pessoas se convertem. 3 mil pessoas se convertem. Por causa da unção derramada, por causa do poder derramado. Você está entendendo a unção e o poder de Deus, irmãos? Claro que vai nos fazer bem, mas o foco não somos nós. Mas a igreja está buscando isso. A igreja está atrás do que pode me satisfazer. E o resultado, qual que é? Frustração, desapontamentos, sustos, medos, bagunça. Bagunça. Porque muitas vezes é aquela mesma pessoa que a gente vê lá no... Depois do seu dia a dia, está enganando, mentindo, corrompendo. É a mesma que chora, baba e ranho no altar como se estivesse cheio. E volta para sua casa e está uma confusão. Não há submissão. Você entende algo aqui hoje? O poder de Deus, irmãos, ele quando vem sobre nós não é para nos deixar da mesma forma. Então, irmãos, eu tenho clamado para que Deus me mostre, porque assim, eu não quero deixar passar aquilo que Deus tem para fazer nessa geração pelo seu poder. Mas também, eu não quero dar liberdade para que a bagunça roube aquilo que é o verdadeiro. Escuta, se Deus te tomar hoje aqui, se você tiver que tremer, desmaiar, ser arrebatado. Irmãos, presta atenção, se tiver que rodopiar igual o helicóptero que eu falei. Amém. Escuta, quem sou eu para te impedir ou para te julgar? Até mesmo porque o próprio Jesus Cristo nos alertou. Ai daquele que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Eu prefiro ficar calado. Porque eu falo, os traumas, os medos, às vezes as frustrações e as inseguranças fazem-nos, às vezes, não é negar, é nos afastar. Tá percebendo? Eu já vi gente batendo no gogó do outro para falar ora em línguas. Misericórdia! Paulo simplesmente impôs as mãos e eles foram cheios do Espírito Santo. Os soldados de Saul só chegaram perto dos profetas e foram cheios do Espírito Santo e profetizavam. Pedro ainda pregava, nem impor as mãos em alguém, ele pregou, ele impôs. Pedro ainda pregava, quando sobre a casa de Cornélio o Espírito Santo desceu, e eles oravam em línguas e profetizavam. Quero que você entenda algo aqui poderoso, irmãos. Uma alma equilibrada, ajustada, curada interiormente. Uma pessoa que realmente tem uma comunhão séria com Deus e tudo mais, pode ter certeza de uma coisa, ela vai fluir de uma forma tão maravilhosa no Espírito Santo. O Espírito Santo vai encher ela de coisas tão poderosas. Irmãos, o João mesmo foi arrebatado em espírito. Para ser arrebatado em espírito não dá para ficar de pé. Quer que você entenda. Irmãos, Deus vai te arrebatar muitas vezes mesmo. Vai te mostrar coisas poderosas, grandes, profundas. Deus vai levar você para chorar, vai. Deus... Não interessa a manifestação. Para mim, não interessa a manifestação. Para mim, o que interessa é o resultado. Está percebendo? Para mim, o que pega é o resultado. É o resultado. Aí, como já fui confrontado, alguns falam assim, pastor, mas esse tipo de sermão deixa a gente tão preso. Você fica preso, sabe por quê? Porque você é bobo. Está percebendo? Porque aqui o nosso entendimento não é para você ficar preso. Mas é para, na verdade, você entender realmente que o Espírito Santo de Deus quer descer sobre a tua vida e te transformar. Não é para você deixar de ter as manifestações do Espírito Santo. Não é para você deixar, não, agora a partir de hoje não quero cair nunca mais. Fica lá igual um pau espetado. Está percebendo? Né? Deus está lá querendo... Né? É o que eu te falo, quando Deus quer derrubar, você pode espetar o pau quando você quiser, você vai cair. Tem como. Por que cai? Por que cai? Daniel mostrou um dos aspectos interessantes, você perde as forças. O poder de Deus é tão forte, que você perde as forças. Nós não estamos falando nada do outro mundo, quer dizer, é do mundo espiritual. Não é natural. Mas não é nada que deva chocar você. Pelo contrário, você deveria desejar essas coisas. Você deveria falar assim, Senhor, eu quero isso na minha vida. Eu quero cair no Espírito. Eu quero rodopiar no helicóptero. Eu quero ter pezinho de fogo. Eu quero, seja lá o que for. Eu quero. Se é teu. Eu quero. Eu sempre fui assim com Deus. Eu nunca falei assim, isso aí é meio estranho, então não quero. Nesse seminário que eu falei aqui, desse pastor que pipocou um monte de gente lá, e um monte de gente pipocou na presença de Deus, havia lá um negócio que eu achei tão estranho, irmãos. Porque o próprio preletor, quando eu digo que ele não conseguia traduzir, parecia que ele tinha levado um soco no estômago mesmo. Ele fazia... Ou seja, a unção veio tão forte sobre ele, que ele sentiu no corpo, ele fazia... Eu olhei de repente a volta, tava todo mundo lá. Sou crente há mais de 30 anos, viu? E eu fiquei assustado. Mas foi tão tremendo. Porque meses antes, tinha vindo pregar um homem no Centro Cristão Vida Abundante em Lisboa e eu fui assistir. Ele foi lá pregar, e aquele homem, enquanto ele ministrava, volta e meia ele fazia... E eu olhei aqui e falei, o que é isto? Até pensei que ele estava passando mal, irmãos. Não sei se é Portugal que está me fazendo mal, mas pronto. Me deixando assim, crítico demais. Mas eu olhei aquilo e não entendi. Mas eu falei assim, Deus, se isso é teu, me mostra. E se é teu, eu quero participar disto. Foi para esse lugar, irmãos. Eu fui para esse lugar. E a presença de Deus me tomou. Porque quando eu vi, eu falei assim, agora eu sei que é. Porque esse pregador que tinha vindo aqui, eu não conhecia. Mas aquele povo que estava lá, eu conhecia, sabia quem eram, sabia que eram homens de Deus e que não brincavam com a glória de Deus. Eu quero que você entenda, quando você anda com gente séria, irmão, tá vendo? A gente não está aqui para brincar de igreja, brincar de unção, brincar do Espírito Santo. Eu mesmo até falo, eu brigo com um grupo de louvor, eu falo muitas vezes com a minha esposa, a apóstola Daniela, eu falo com a equipe ministerial, eu falo, não é a música que tem que levar você a... A música é bom, no meio da adoração Deus habita no meio dos louvores. Deus habita, faz parte do ambiente, faz parte do contexto. Nós lemos lá em 2 Crônicas, enquanto eles tocavam e cantavam, o Shekinah desceu. Deixa eu te falar uma coisa, para de impedir o poder de Deus na sua vida. Para de impedir a ação do Espírito Santo na tua vida. Simplesmente fala, Deus, se é teu, eu quero. Se isso que esse cara está falando aí, vem de ti mesmo, eu quero experimentar. Abre mão das tuas retaguardas, das tuas armas, dos teus escudos e simplesmente rende-te a Deus e fala, eu quero. Por outro lado, não deixe a tua alma transformar em bagunça aquilo que vem do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos experimentar a plena e perfeita. Plena e perfeita manifestação do Espírito Santo de Deus. É possível isso hoje? É possível experimentar essas coisas hoje? O próximo domingo eu vou falar sobre isso. Porque Deus começou a me mostrar aqui alguns textos, e até mesmo através da própria vida de Jesus. Não há homem mais cheio do que o Espírito Santo do que Jesus na Terra. É verdade ou não é? E eu não vi nenhum registro bíblico do helicóptero. Eu quero orar por você. Fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Eu não sei o que, que essa mensagem provocou em você. Eu não sei o que essa mensagem provocou em você. Eu não sei o que, que ela provocou em você. Mas deixa eu só te falar uma coisa. Ora pedindo aquilo que ela provocou em você. Ora pedindo o que ela provocou em você. Como eu te disse aqui, você pode falar, Deus, se é teu, eu quero. Você pode clamar aqui pelo batismo com o Espírito Santo. Você pode pedir hoje aqui o batismo com fogo. Em nome de Jesus hoje. Abre mão mesmo das tuas reservas, das tuas preocupações, dos teus medos, dos teus anseios. E simplesmente fala, Deus, me enche com o teu poder. Derrama o teu poder sobre a minha vida. Enche-me com o teu Espírito Santo. Detalhe, ninguém pode ser cheio do Espírito Santo sem ter entregado a vida para Jesus. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, tem gente que quer ser cheio do Espírito Santo, mas não quer entregar a vida para Jesus. O primeiro passo é reconhecer que você é pecador e precisa de um Salvador. Este Salvador, ele tem nome, Jesus Cristo. Não há outro intermediário. Não há outra forma de se achegar a Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Em nome de Jesus, hoje, eu te desafio a vencer o teu primeiro obstáculo. Fala aí mesmo, no teu pensamento, no teu coração, porque Deus te ouve. O diabo não consegue te ouvir, mas Deus te ouve. Simplesmente fala assim, Senhor, Jesus, eu quero hoje entregar a minha vida nas tuas mãos. Quero que tu sejas o Senhor da minha vida. Confesso os meus pecados, reconheço que sou pecador, que preciso da tua salvação. Reconheço que eu preciso hoje, preciso do teu poder na minha vida. E para isso eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Fala isso para Ele. Seja meu Senhor, Jesus. Jesus Cristo de Nazaré, seja meu Senhor. Seja o Senhor da minha vida, da minha casa, da minha família. Entrega, entrega, sem reservas. Primeiro passo. Este é o primeiro passo. Agora você que já entregou a sua vida para Jesus, qual é o segundo passo? Qual é o segundo passo? Ah, eu tenho que pedir para o Espírito Santo vir morar em mim. Você pode pedir. Apesar de que quando você entrega verdadeiramente a sua vida para Jesus, o Espírito Santo ele já vem habitar dentro de você. Por isso, creia em algo. O Espírito de Deus, este Espírito poderoso, ele já habita dentro de cada pessoa, cada um de nós, que temos Jesus como Senhor da nossa vida. Por isso você pode hoje falar, obrigado Espírito Santo por habitar dentro de mim. Obrigado, Espírito Santo, porque tu habitas dentro do meu coração, dentro da minha vida. Obrigado porque tu és o meu consolador. Você pode falar isso para Ele. Pode falar isso para Ele. Obrigado porque tu és o meu conforto, és o meu consolo, porque tu és o meu guia, tu és a minha força. Obrigado, Espírito Santo, por me fazer nascer de novo. Por me fazer ser uma nova criatura. Obrigado. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu perdão, pelo Teu Espírito Santo, que é o selo. Todo aquele que tem Jesus como Senhor da sua vida leva um selo. Este selo chama-se Espírito Santo. Mas você pode fazer mais uma coisa ainda. Você não precisa ter o Espírito Santo apenas dentro de você. Porque Deus falou que iria colocar mesmo dentro de nós o Seu Espírito. Para que conseguíssemos obedecê-lo. Para que conseguíssemos ter um Espírito novo até. Uma condição nova. Sermos uma nova criatura. Mas Ele também afirmou algo. Que Ele derramaria do Seu Espírito Santo sobre... Não é mais dentro, agora é sobre toda a carne. Sobre, isso fala a respeito de um batismo, de uma imersão. Isso fala a respeito de você estar totalmente envolvido nesta presença. Isso fala de você estar completamente encharcado, batizado com o seu Espírito Santo. E aqui começa o seu desafio, você que já tem Jesus como Senhor da sua vida. Você não precisa pedir para Ele habitar dentro de você, porque Ele já habita dentro de você. O que você precisa pedir hoje é: me batiza, Senhor. Vem com o Teu Espírito sobre mim. Não é só dentro. E eu te desafio agora, você que não é batizado com o Espírito Santo. Levanta as suas mãos e começa a falar: me batiza, Senhor. Me batiza com o Teu Espírito Santo. Vai falando: me batiza com o Teu Espírito Santo. Eu quero o Teu poder. Eu quero ser impregnado no Teu poder, Senhor. Eu te peço, Deus, ouve hoje a oração desses meus irmãos. Que pedem para ser batizados com o Espírito Santo. Ouve hoje a oração destes homens e mulheres. Que hoje clamam a Ti, Senhor. Para experimentar esta manifestação gloriosa e poderosa do Teu Espírito Santo. Oh, deixa eu te falar uma coisa. Você que já é batizado do Espírito Santo, não se distraia, não. Já vai orando em línguas. Já vai se enchendo do Espírito Santo. Porque Deus tem muito mais para fazer em você. Ah, Senhor! Ah, Senhor! Vem encher a Tua igreja com o Teu poder. Vem encher a Tua igreja com o Teu poder, Senhor. Batiza, Senhor, aqueles que não são batizados. Deixa eu te chamar aqui à frente. Deixa eu impor as minhas mãos sobre você. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, dá um passo aqui à frente. Dá um passo aqui à frente. Eu quero orar por você. Tal e qual lá no passado Paulo orou por aqueles homens, e eles foram cheios do Espírito Santo. Ele só impôs as mãos. Ele só impôs as mãos. Enquanto isso, igreja, vai se enchendo do Espírito Santo. Vai se enchendo. Vai orando, vai pedindo: enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor. Enche-me com a Tua unção. Você que está aí atrás e já é batizado com o Espírito Santo, você que já é batizado com o Espírito Santo, se você não é, o teu lugar é aqui na frente. Você precisa hoje ser cheio do Espírito Santo. Você precisa hoje ser batizado com o Espírito Santo. Não fique preso a essa cadeira. Você precisa receber o poder de Deus sobre a tua vida. Ah, sim. Mas você que já é batizado, ah, sim, eu te peço. Ah, clama a Deus uma nova unção. Clama a Deus, fala: Senhor, eu quero hoje ser impregnado de uma unção como eu nunca experimentei antes. Clama mesmo por uma unção diferente hoje sobre a tua vida. Clama mesmo hoje para que o Espírito Santo te tome, para que o Espírito Santo te transforme agora. Vai, não para de clamar, não para de pedir, não para hoje de reivindicar deste Espírito Santo poderoso que descerá sobre toda a carne. Oh, aleluia.
desafio agora você
como alguém que vai receber. Você clamou, você pediu, você falou, vem, Senhor. Você clamou, você falou, cantando ou apenas clamando. Vem, Espírito Santo, me enche, Espírito Santo. Coloca suas mãos em forma de receber, como se você fosse receber algo dos céus. Quem batiza não é o homem, é o Espírito de Deus, é o próprio Deus. Quem enche a unção, o poder, não é de homem algum, é do próprio Deus. É Ele que faz, como quer, com quem quer, onde Ele quer. Mas que nós tenhamos o momento em que a gente recebe. A gente pede, a gente clama, a gente canta, mas há um momento que nós precisamos receber. E eu quero orar por você. Feche os seus olhos e recebe agora, em nome de Jesus. Quando eu peço para você fechar os seus olhos, é para que você não se distraia com as outras pessoas que estão recebendo. Você pode ser influenciado. Olha, ele está recebendo assim, eu não estou recebendo nada então. Como eu te disse aqui no início, Deus tem uma forma peculiar para tratar.